Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade. Hoje, nosso convidado é Paulo Caraí Chondaro, que também é apresentador de um programa aqui na Rádio UEL chamado Tudo Parente. Vamos lá. Por que a expressão tudo parente?
Ah, isso aí tem que ver com o nosso jeito de se... Tem duas coisas aí, Ubi. Tem a ver com nossa maneira de se identificar. Então, nós somos todos parentes, né? Então, quando a gente encontra qualquer indígena, a gente chama de parente, né? Tem uma parentalidade, porque nós somos filhos... Tem uma coisa que é... meio que universal entre nós, que todos os nossos povos se consideram filhos da terra. Então, como filhos da terra, a gente é parente. E talvez a gente seja parente de vocês também, e a gente não tem essa coisa indígena. Mas também tem uma coisa minha, que eu venho estudando há algum tempo, que eu tenho chamado de parente... Eu chamo de parente unidade, sabe? Não é parentalidade, eu chamo de parente unidade. Parente unidade social. Né, que é essa relação que a gente tem entre nós mesmo, que você vai num grande evento nosso, maior evento nosso hoje, talvez não, com certeza é o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos há, 30 anos, lá em Brasília. Acho que é por volta de 30 anos mesmo, que acontece lá em Brasília. Esse ano a gente estava lá em quase 9 mil parentes, de 200 e tantas, povos de 200... etnias diferentes. Então, isso, quando a gente está lá junto, a gente se sente parte daquele todo, sabe? É muito louco, assim. É muito diferente de qualquer... você vai num... Onde que a gente... Primeiro que é um acampamento, a gente fica junto mesmo por uma semana, né? A gente não se encontra, assim, só. E não há um show com 9 mil pessoas e tal. Mas aonde que as pessoas não indígenas têm esse lugar de pertencimento, assim, né? Eu estava conversando com alguém essa semana... que eu não vou mencionar aqui, mas a pessoa estava falando assim, mas a gente não tem mais um Xangri-Lá para onde voltar. Hoje em dia é tudo miscigenado. Primeiro que miscigenação é uma palavra muito esdrúxula para se usar, né? mas eu acho que não é por aí. Mas enfim, mas ele estava falando, hoje em dia é tudo miscigenado. Um branco falar isso é muito ok para um branco falar isso, né? Porque hoje em dia a gente está tudo junto, velho, né? Não tem mais esse negócio de indígena, preto e branco, não. Primeiro que eu acho isso uma piada. Mas ok que a gente não tenha um Xangri-Lá para onde voltar, não tem mais isso mesmo. Mas a gente tem o nosso Tecorrá, o nosso Nhandereco para onde voltar. E a sociedade não indígena não tem, né? Vocês não têm para onde voltar. Isso, não falo isso com orgulho, mas vocês não têm para onde voltar mesmo. Mas eu estou aqui hoje, vivo entre vocês, mas eu tenho a minha aldeia lá. E a vida na aldeia é completamente diferente da vida que eu tenho aqui e que vocês têm. Vocês não têm para onde voltar. Vocês vão nas férias, vão para a praia, mas não tem para onde voltar.
Mas pensando em para onde voltar, hoje nós temos grandes cidades. Como pensar essa relação? Os indígenas têm as aldeias, mas eles também estão dentro da cidade. Como pensar essa relação?
Isso aí, Thalita, é muito, muito legal essa pergunta sua. Acho que isso a gente... Tem muita gente pensando sobre isso, né? O parente Krenak é uma das referências que tem pensado sobre isso, mas não é só ele. Eu vou repetir aqui uma coisa que o Krenak fala, né? Eu acho que lembrei disso e agora vou repetir. O Krenak, ele fala uma coisa que ele chama cidade de assentamento urbano, mas ele não chama mais de cidade, né? Ele chama... ele fala que a gente não... Que a sociedade branca não conseguiu reinventar o conceito de cidade. Então, a sociedade branca vem reproduzindo esse modelo de cidade. E a gente, dentro desse contexto, a gente não se sente parte disso. A gente não quer se sentir parte disso, né? A gente vive aqui entre vocês, né? E a gente é muito legal, não é muito legal, mas é muito diferente, porque assim, A gente vê, por exemplo, vou mencionar, voltar aquela história da cuia, dos ciclos, estudantes da UEL, né? O pessoal vem para a UEL, vem estudar, sai da sua aldeia, tem um modelo de vida lá, muito bem estabelecido, vem para a cidade, encontra um modelo de vida completamente diferente e tal, começa a estressar e volta para a sua aldeia. Volta para a aldeia para voltar a viver a espiritualidade de onde ele saiu, né? Volta a viver junto do Tiamoi, do Tiaramoi, da Tiarui, que são as pessoas mais velhas, volta a viver e depois respiram e voltam para a universidade. Né? Então, eu não sei se tem... O que eu acho é que a gente tem modelo diferente para oferecer para cidades, sabe? A gente tem modelos de vida diferente para... Eu não vou dizer que é mais saudável. Eu acho que é menos, totalmente menos capitaloceno, assim, sabe? Cênico, assim, sabe? É muito menos baseado nessa estrutura de mercadoria, né? De quanto mais tem, quanto mais tiver, melhor, né? Então, sobretudo, esses dias, de novo, esses dias eu estava numa aldeia. Aliás, aqui no Varê. E o pessoal, eu estava com um amigo lá e ele olhou assim para as casas todas cercadas, com muro, né? E ele falou assim, como que consegue viver desse jeito? Como que consegue? A gente não sabe como vocês conseguem viver desse jeito, sabe? Então, quando você fala da cidade, a gente tá pensando nisso, assim. A gente está sofrendo por isso, quem vem para a cidade, sabe? Quem mora na cidade, né? E muitos de nós tivemos que vir para a cidade porque... lógico, porque a sociedade branca nos expulsou dos nossos lugares, né? Então, hoje em dia, hoje, nos últimos anos, vem crescendo uma coisa de retomada indígena. Tem dois, quando a gente fala essa palavra retomada, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de retomada de espaços sagrados para nós, territórios sagrados para nós, que sempre foram nossos, mas que o fazendeiro expulsou a gente de lá e a gente vai lá fazer a retomada. Mas a gente também está falando da retomada cultural de muitos dos nossos parentes que estão aqui na cidade e que muitos deles nem sabem que são indígenas. Sabe? Assim, minha avó era indígena, meus avós eram indígenas, meu pai é indígena, minha mãe é indígena, mas nunca vivemos lá. Será que eu sou indígena? É lógico que é, porque assim como o italiano tem direito à segunda... Né? É lógico que ele é indígena. Só que, e aí, então, muitos têm feito a retomada. Com isso, eu tenho uma boa notícia. Com isso, alguns povos que eram dados como dizimados começaram a surgir. Né? Povos que estavam... Porque pessoas que estavam aí pela cidade, que foram expulsas, que a família foi expulsa lá do território e morreu e mataram lá, sei lá, a aldeia inteira. A gente achou que a aldeia inteira tinha morrido. Não, tem duas ou três pessoas aqui em Londrina, mais três ou quatro pessoas lá em Curitiba e tal. E essas famílias começam a fazer suas retomadas, começam a se encontrar. E lá no Nordeste, por exemplo, já tem povos que já... sei lá, os como é que é o nome? Quem nasce no Rio Grande do Norte... É o que mesmo?
Potiguar.
Os potiguara, que eram dados... E isso é uma coisa, outra coisa muito interessante, né? Porque no Rio Grande do Norte, todo mundo que nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Né?
Mas nem todo mundo tem o sangue.
Não, mas é muito louco, sabe por quê? Porque eles falavam assim, que aqui não tem indígena. No Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte era um estado que era dado como... Aqui nunca teve indígena. E foi lá que o Raposo Tavares acabou... Foi um dos... Nos primeiros estados onde o Raposo Tavares chegou, né? E ele dizimou os potiguaras. Os caras que moram no Rio Grande do Norte, eles são os potiguar. E o povo se chama potiguara. Mas eles achavam que lá não tinha indígena. Mas começou, já tem uma aldeia lá hoje. Só de retomada, assim, sabe? É uma cacica muito legal que fundou uma aldeia. De, sei lá, acho que eles estão em 200 famílias lá já. Sabe? De pessoas que foram se reencontrando. Sei lá, não sei, eu não tenho resposta. Mas as coisas vão surgindo, né? Vão acontecendo.
Bom, falar em...
Falando demais, né?
Não, tá ótimo, tá ótimo. Falar em não ter resposta é algo que chama a atenção, e voltando à história dos livros de história, você falou de Raposo Tavares. Né? E alguns anos atrás, um grupo de pessoas protestando botou fogo na estátua do Borba Gato, lá em São Paulo, que é um protesto legítimo, que uma figura desse porte, com os crimes que cometeu, não merece ter uma estátua. Aí você vai lá fazer um protesto contra a estátua. O noticiário na imprensa foi de que aquilo era vandalismo, que estava atacando um marco histórico. Então, assim, cada referência que a gente tem é a referência do branco, é a referência do colonizador. E muitas dessas referências são parte da história desde a época da invasão portuguesa aqui. Sim. Né? Então, a gente sempre fala isso na aula de ética, que o jornalista precisa aprender isso. Né? Nós tínhamos, existem estimativas que havia 5 milhões de pessoas ou mais vivendo no Brasil em 1500. Hoje são 300, 500 mil pessoas. Ou seja, 5 milhões de pessoas foram mortas. E a Europa comemora, entre aspas, tem museu para todo lado do Holocausto de 5 milhões de pessoas na Europa e não tem memória do Holocausto aqui no Brasil.
A gente cultua uma estátua de um cara desse.
Aí, né? Quem é homenageado aqui é o que praticou o genocídio. Uhum. Né?
É como se a gente, na Alemanha, tivesse uma estátua de Hitler e se alguém pusesse fogo, o pessoal se revoltasse porque puseram fogo na estátua de Hitler.
Perfeito.
É,
perfeito,
isso. É exatamente isso. Né?
Perfeito essa imagem. Então, nós convivemos com isso. E é uma luta diária você tirar isso do subconsciente, porque está impregnado pela ideologia, e está aí como parte do chamado ensino, está nas escolas, está nas universidades. O que, que é possível fazer, o que é preciso fazer para a gente romper essa barreira?
Aí vou fazer umas perguntas muito valiosas, assim, né? Cujas respostas são muito valiosas, eu acho. Mas é uma pergunta que, como diz um dos caras que eu gosto muito, que é o Moreno, né, que é o criador de psicodrama, ele fala que uma pergunta não tem valor se ela não gerar mais 1000 perguntas. Né? Uma pergunta boa é a que gera mais 1000 perguntas. Eu acho que a sua gera 1000.
É isso que a gente devia usar para o jornalismo também.
Essa pergunta gera 1 milhão de perguntas, né? E poucas respostas, eu acho. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, que eu gosto muito de fazer, sei lá, visitar escolas, por exemplo. Acho que isso é uma coisa que ajuda. Acho que tem coisas práticas e tem coisas que não são muito práticas. Então, da prática mesmo, acho que visitar a escola, sempre que os meus parentes aí são convidados para visitar a escola, eu acho, mano, vai, porque acho que a molecada, principalmente ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, acho que a gente tem que começar a disseminar isso, né? Eu achei muito legal, um dia ligaram aqui na rádio, eu fiquei sabendo depois, mas ligaram aqui na rádio para pedir uma música que tinha tocado num programa meu. Uma professora do ensino médio ligou aqui para pedir uma música que eu tinha tocado no meu programa. A pessoa que atendeu, não me lembro quem foi, a pessoa que atendeu falou, eu não consigo localizar a música, mas eu posso te mandar o programa. Ela falou, você pode mandar e eu posso usar na aula? Achei o máximo, cara. A professora falou, vou usar esse programa na rádio. Acho que são coisas práticas assim.
A ideia é de disseminar a cultura.
Acho que disseminar o que a gente... Por exemplo, a gente fala aqui em Londrina do ATL, mano, é a maior concentração... Não sai na Rede Globo, cara. Não sai, não tem matéria nenhuma. O Lula foi lá em 2013, no 2019, sei lá. Quando foi?
Governo anterior.
No final do governo anterior, o Lula foi lá. Né? O Lula foi lá. Ele já tinha sido eleito, mentira, ele já tinha sido eleito, não foi no começo do programa. O Lula foi lá. Quem mais precisa ir para sair fazer uma matéria que preste, sei lá, para o Jornal Nacional, sei lá? Não vão. Então eu não sei o que a gente pode mais fazer, sabe? Assim, eu estou falando Lula, não estou aqui defendendo esse e aquele, estou falando só o que ele representa. O presidente do Brasil vai lá falar com os indígenas, e ninguém vai fazer a cobertura de... Na época, naquele ano, a gente estava em 7 mil indígenas lá. Então, eu não sei mais o que a gente precisa fazer. A gente faz muita coisa, mas a gente vem fazendo muita coisa, cara. A APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, então a gente tem uma articulação muito, muito boa, assim, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está ligado com outras articulações do Brasil todo, né? Da Poime, Arpinsul, Arpinoeste, nananana. Então a gente faz muita coisa, mas para furar a bolha é muito difícil. Mas a gente vem tentando.
Então fica aqui a mensagem e nós vamos voltar numa outra oportunidade de conversar e furar a bolha. Infelizmente nós estamos chegando no limite do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, pelos ensinamentos que você trouxe para a gente. E a UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Nosso programa vai ao ar aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise segunda-feira, 8 horas da noite. Até lá.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo nego dito, chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo nego dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Ele é um fogo negro dito, cascavel.